Gente, que loucura, cara. Que semana foi essa? Eu juro que fim de ano costuma ser muito mais calminho pro noticiário de games. Vamos torcer pra que agora sim as coisas se acalmem. Porque o que você está assistindo é o último ping do ano, depois desse aqui, só 2024. Hoje vamos falar sobre novos detalhes dos títulos recém-anunciados pela SEGA, as consequências do hack do GTA 6 e mais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você. Eu sou o PH e estas são as derradeiras.
Gente, só quem viveu o épico na CCXP23 sabe, né? Vocês viram a HQ exclusiva de Intimus que tinha lá? Sobre a história da Carmesim? Tá boa demais! Ela é uma super heroína que luta contra os estigmas da menstruação e ganha superpoderes depois de menstruar na aula de educação física. Mas como a grande guerreira que é, ela não se deixa abalar e... Não, peraí. Sem spoilers! Vou parar por aqui porque você precisa ler essa história em Kira, a plataforma de conteúdos de Intimus. É só acessar pelo QR Code aqui da tela ou clicar no link que tá na descrição. E me conta nos comentários o que você achou.
Essa aqui é uma notícia bem pontual, considerando a realidade do hack da Insomniac que acabou de acontecer. Galera, vai lembrar que o outro hack mais recente foi aquele da Rockstar, pelo qual tivemos nossos primeiros vislumbres do que hoje a gente sabe chamar-se Grand Theft Auto 6. Pois bem, o Arion Kurtage, o jovem de 18 anos responsável pelo hack e que foi considerado culpado por 12 delitos, incluindo fraude e extorsão, pode acabar passando o resto da vida em um hospital psiquiátrico por causa do ocorrido. E eu não sei qual é a sua postura em relação a punitivismo societário, mas eu acho que o reflexo da maioria das pessoas em relação a essa frase vai ser o mesmo que o que eu tive, que é... um singelo choque, né? De acordo com reportagem da BBC, o Kurtage foi considerado incapaz de participar de seu próprio julgamento por conta de seu nível de autismo e ele tá preso em um hospital psiquiátrico. Segundo eles, o cara deve passar o resto da vida no hospital, a menos que os médicos que o avaliam rotineiramente não o considerem mais um perigo. Enfim, a Rockstar anunciou oficialmente o GTA 6 recentemente, como todos vocês sabem, e o trailer alcançou mais de 90 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Os advogados do Kurtage disseram que isso é prova de que as ações do cliente dele não causaram danos à marca do jogo ou à Rockstar, mas o juiz não concordou. E em custódia, o Kurtage supostamente passou por vários episódios de violência, machucando pessoas ao seu redor e causando danos à propriedade do hospital. Um outro membro do mesmo grupo de hackers do Kurtage, que tem 17 anos, está preso em um centro de habilitação de jovens e deverá permanecer lá por um total de 18 meses. A Rockstar recusou-se a comentar a reportagem da BBC quando questionado. Não é muito, mas a SEGA deu alguns detalhes adicionais daquela enxurrada surreal de jogos clássicos ressuscitados que foi anunciada durante o último Game Awards. Em um encontro com investidores, slides revelaram mais detalhes dos 5 projetos, incluindo breves descrições deles e novas imagens. O novo Streets of Rage se chamará Streets of Rage Revolution e o Jet Set Radio novo vai colocar o jogador como parte de uma revolução nas ruas de uma Tóquio que será retratada como um cenário de mundo aberto. Já as descrições de Crazy Taxi, Shinobi e Golden Axe foram um pouquinho mais genéricas, mas deram a entender que as essências de suas respectivas inspirações seguem intactas dentro dos novos projetos. Nenhum dos novos jogos anunciados pela SEGA tem data de lançamento. De acordo com a empresa, eles serão lançados cada um em seu determinado momento, como títulos completos. De acordo com Chris Avellone, a Bethesda barrou várias propostas de colaborações entre a Obsidian e as suas próprias franquias, incluindo a de um spin-off de Elder Scrolls que serviria como um pit stop para os fãs entre Skyrim e Elder Scrolls 6. Cofundador da Obsidian, mas que não trabalha mais lá, o Avellone falou ao site 80 Level sobre uma série de propostas que foram feitas após o lançamento de Fallout New Vegas, todas elas recusadas pela Bethesda. Outras ideias de jogos Fallout também estavam dentre as que foram consideradas. Fallout New Vegas é um jogo com uma existência curiosa, né? Por causa do seu processo de desenvolvimento curtíssimo, que foi feito em menos de 18 meses, o jogo acabou saindo com uma quantidade exorbitante de bugs e foi punido por isso nas mãos da crítica especializada. E aí, famosamente, os devs da Obsidian se ferraram por isso, porque o pagamento de bônus relacionados ao lançamento estava atrelado à obtenção de uma certa média no agregador de notas Metacritic. Média essa que eles não alcançaram. Uma vergonha essa história. Mas... eu acho que basicamente todo mundo hoje em dia concorda que New Vegas não é só um jogo excelente, como também é claramente o melhor de todos os Fallouts recentes. Então é difícil não achar uma pena que um Elder Scrolls da Obsidian não tenha rolado, já que ainda deve faltar uns 5 anos pro próximo jogo da série da Bethesda, né? Atualmente, a Obsidian trabalha em dois jogos que, em suas próprias maneiras, se assemelham respectivamente a Fallout e Elder Scrolls. Eu tô falando, claro, de Outer Worlds 2 e Avowed. Glenn Schofield, o criador de Dead Space e do recente flop comercial The Callisto Protocol, revelou que já tá trabalhando em seu próximo projeto e que deverá falar mais sobre ele em 2024. No Twitter, o ex-diretor da Striking Distance, o estúdio que ele deixou pra trás após o lançamento de Callisto Protocol, mencionou que fez uma pausa, mas que tá extremamente ocupado trabalhando em algo novo e empolgante. Ao longo do ano, o Schofield acabou se envolvendo em uma série de polêmicas, como na oportunidade em que ele se vangloriou do fato de que os devs de Callisto Protocol tinham sofrido sob crunch, o que, em sua opinião, era uma marca de orgulho, ou na situação que resultou nos nomes de 20 funcionários que trabalharam no título, mas tiveram seus nomes cortados dos créditos por eles não estarem mais trabalhando na empresa no momento do lançamento. A Sony revelou que o PlayStation 5 alcançou a marca de 50 milhões de unidades vendidas. Segundo o The Financial Times, a marca foi alcançada no último dia 9 de dezembro, pouco mais de 3 anos após a estreia original do sistema. Em celebração, o Jim Ryan mencionou que o marco era uma confirmação do suporte inabalável da comunidade global de PlayStation e de sua paixão pelas experiências criadas pelo PlayStation Studios e seus parceiros. Rumores indicam que a Sony planeja lançar uma versão Pro do PlayStation 5 em 2024. Pra fechar o ano, tem um único jogo que eu quero celebrar aqui como lançamento de hoje. O maior RPG de ação de todos os tempos. Kingdom Hearts 2 completa 18 anos de sua estreia japonesa, incluindo aquela cena de abertura maravilhosa, ao som de Hikaru Utada, alguns dos crossovers mais divertidos da história da indústria, batalhas contra chefes secretos incríveis e uma narrativa ainda não tão confusa na época, capaz de fazer qualquer adolescente se apaixonar.
Que inclusive é o jogo favorito aqui do editor. O negócio é bom.
Um brinde pra Sora e companhia e que 2024 traga novas informações de Kingdom Hearts 4, por favor. E é isso de Ping por 2023, meus queridos. Espero que tenha sido divertido pra vocês. A gente se vê de novo em 2024. Enquanto isso, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação assim que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Beijo. Tchau.